Para praticardes a lei de amor, tal qual Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumpre-se-á. No ar, somos todos iguais. Um programa da Ação Cristã Vicente Moretti. Produção e apresentação, Alfredo Luiz Ferreira e equipe.
Ó Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que pelo seu amor desvelado foram criados todos os seres e por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Querido e amantíssimo Pai de infinita justiça, misericórdia e bondade, permita tenhamos mais uma tarde de estudos e reflexões proveitosas na compreensão das tuas leis. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? Abba Pai amantíssimo e belo, fica conosco.
E lembrar com alegria.
Querido e fiel ouvinte, é com muita alegria que estamos iniciando a apresentação de mais uma edição do programa Somos Todos Iguais, desejando a você uma excelente tarde e pedindo a sua permissão para mais uma vez entrar em seu lar e em seu coração.
Somos Todos Iguais vai ao ar pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, Ponto Digital, todas as sextas-feiras, no horário das 15 às 16 horas, sob os auspícios da Ação Cristã Vicente Moretti.
A Ação Cristã Vicente Moretti é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem por objetivo o atendimento às pessoas com deficiência física e mental declaradas em estado de abandono, de baixa renda e em situação de risco social dentro das possibilidades financeiras da própria instituição.
Fundada por iniciativa do saudoso Aurino Costa em 24 de junho de 1961, a Ação Cristã Vicente Moretti está localizada na Rua Maravilha, número 308, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro.
E o programa Somos Todos Iguais tem como objetivos conscientizar todos que nos honram com a sua audiência das atividades e ainda dos serviços que são desenvolvidos na Ação Cristã Vicente Moretti.
Estimular reflexões de comportamento com entendimento e aplicação do Evangelho de Jesus em nossas vidas, aclarados pelos esclarecimentos dos Espíritos superiores.
E ainda é objetivo do nosso programa estimular reflexões de comportamento e desenvolver o estudo da filosofia espírita para uma melhor compreensão das leis divinas, buscando dessa forma as respostas para os nossos questionamentos.
Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes?
E o programa de hoje será apresentado por Leonora de Aranda.
Sou eu e Alfredo Luiz Ferreira.
E foi produzido para levar até vocês um quadro de estudos na primeira parte do programa e o quadro Estamos Juntos pelas Nossas Crianças no segundo bloco, como fazemos em todas as sextas-feiras. E nós já estamos aqui ao vivo, né? Lembrando a você, prezado e amado ouvinte sintonizado conosco, que é importante a sua participação, que você participe do programa, deixando o seu comentário, a sua pergunta, deixando a sua consideração, nos ajudando a fazer um programa que seja do seu agrado, que seja do agrado de todos nós. Para isso, você poderá fazê-lo pelos telefones. O DDD é o 21, aqui do Rio de Janeiro, e os números 3386-1400. 3386-1400 ou pelo WhatsApp 98486-7633. 98486-7633. E aqueles que desejarem também poderão participar do programa pelo Facebook e pelo YouTube. Para isso, basta você digitar Rádio Rio de Janeiro ponto digital que você poderá participar do programa acessando o Facebook e o YouTube da nossa rádio e do nosso programa. Então, repetindo, telefone fixo DDD 21-3386-1400, pelo WhatsApp 98486-7633 ou pelo Facebook e pelo YouTube. A nossa equipe, a Postos, nosso Pablo, aqui operando nosso áudio, e na banca telefônica, a nossa Sheilinha, né, que nós aproveitamos para agradecer aos nossos queridos irmãos a possibilidade que nos dão de fazer com que esse programa vá ao ar com a qualidade técnica de áudio que o Pablo nos proporciona e ainda a interatividade lá na banca telefônica do 3386-1400 com a Sheilinha. Quem ligar pelo WhatsApp 98486-7633 ou pelo Facebook e YouTube cai aqui direto no estúdio, mas o 3386-1400 é a Sheilinha que vai estar recebendo. E antecipadamente a gente mostra muito obrigado aos nossos irmãos. Dito tudo isso, vamos então ao nosso estudo de hoje.
Estudando o Evangelho de Luz.
O Evangelho de Luz que vamos estudar é o Evangelho do Cristo Jesus, aclarado pelos ensinamentos dos Espíritos superiores.
É nele, No Evangelho de Luz que encontramos a solução para todos os nossos problemas e o alívio para as nossas dores e angústias.
E hoje, prezados irmãos, nós trouxemos para nossas reflexões, os nossos estudos da tarde de hoje, um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5, capítulo 15, capítulo 15, item 1. É uma citação bíblica, né, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, é o que precisa o Espírito para ser salvo.
Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidos diante dele todas as nações, separarás uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizesse a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes.
Prezados e amados ouvintes, né? Esse capítulo 15, Kardec intitulou Fora da Caridade Não Há Salvação. E essa citação que a Leonora acabou de ler, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, como mencionamos há pouco, ele é muito, muito significativo, muito sugestivo. Ele nos traz duas visões, duas verdades que é preciso que a gente entenda, trabalhadas, né, se trabalhadas com o conceito de mortalidade da alma, de sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, elas fazem sentido e nos dão uma direção, elas nos dão um norte, nos dão um rumo para a salvação, né? Quando a gente fala assim, salvação, que salvação é essa? O que é, como entender o sentido dessa palavra salvação nesse título, nesse contexto do que a gente estamos conversando na tarde de hoje? Seria a nossa busca incessante pela felicidade. Só que é uma felicidade futura, uma felicidade plena, aquela que estamos invariavelmente, apesar da dificuldade, dos sofrimentos que venhamos a passar, apesar da sede, da fome, da falta de teto, da falta do que vestir, enfermo, preso, enfim, todos esses exemplos trazidos por Jesus, apesar de tudo isso, um dia essa salvação, ou seja, esse momento de felicidade plena irá chegar. Para isso que fomos criados. Às vezes a gente questiona a importância da evolução do espírito, que é uma lei, mas às vezes quando a gente se depara, o que é que às vezes precisamos fazer? A busca da reforma íntima, a busca de modificar atos, comportamentos, às vezes que gostamos tanto, em prol de um crescimento espiritual, a gente se pergunta, será que valeria a pena esse sacrifício, sacrificar aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo tanto de fazer, de pensar, de agir, às vezes de falar, por um processo de crescimento espiritual, de evolução? Sim. E o que justifica isso? O que nos estimula a buscar esse sacrifício pela reforma íntima, pela transformação que fazemos, que precisamos fazer, é exatamente essa salvação, essa felicidade plena, esse momento de felicidade plena. E na citação bíblica que a gente vê aqui, ela historicamente ela está situada no momento em que se entende, né, o grande julgamento, a separação dos bodes das ovelhas, né, o juízo final. E esse juízo final, em suma, é o juízo de nossa própria consciência, a avaliação daquilo que fazemos, daquilo que estamos infringindo as leis divinas e que nos incomoda hoje. Há algum tempo atrás passava despercebida. Seria situações em que a gente não dávamos conta de que estávamos agindo errado. Hoje, o cristão, aquele que frequenta uma igreja, que uma casa espírita, que tem o contato com o Cristo, o contato com o Criador, já tem dentro de si uma noção daquilo que deve e pode fazer de forma que não esteja a prejudicar ninguém. Então, e esse juízo, ele chega uma hora que a nossa consciência nos cobra, ou ainda nessa encarnação, ou após a encarnação, no após-túmulo, na hora que retornarmos ao mundo espiritual, à nossa verdadeira pátria, na hora que formos estar diante de uma avaliação de comportamento, de ações, de palavras, até mesmo de omissões, é que nós vamos ver onde é que nós estamos. Por isso é que Jesus, ele sugere, né, o comportamento do que ele diz: olha só, quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava sem teto, estava nu, me foste visitar e ainda me vestiste, né? Esse comportamento é um comportamento que a gente, é fácil da gente entender. A gente sai da subjetividade. A caridade, ela pega o amor ao próximo, o amor ao semelhante, que é uma coisa muito subjetiva, e é prático. A gente passa a compreender o que devemos fazer para poder estar, sim, agindo por essa salvação, agindo na direção correta dessa felicidade futura, dessa felicidade plena. Por isso que Jesus nos traz aqui, olha, a receita é essa. Então, na verdade, quando diz buscar, né, achar, achei-me doente, me fosse visitar, essa citação toda, na verdade, é o Jesus vivo que temos que buscar. Esse Jesus, não aquele Jesus emoldurado numa cruz, ou aquele Jesus emoldurado num sacrifício, não. É, na verdade, Jesus vivo. São as dificuldades, os momentos de dificuldade em que nós devemos, sim, agirmos a benefício do nosso semelhante. Na continuidade dessa citação, a gente tem a parábola do bom samaritano, onde é uma parábola conhecida da maioria de nós, onde um homem, ele foi caiu na mão de ladrões que o maltrataram, despojaram, cobriram ele de ferido e abandonaram. E passou um sacerdote, passou um levita, e passaram adiante, não pararam para socorrer. E veio o samaritano e socorreu, e o tratou, e se tocado de compaixão, socorreu aquele homem caído. E no final dessa parábola, Jesus pergunta, né, porque ele diz que tem que ajudar o próximo. E Jesus pergunta: qual dos três te parece o próximo? O sacerdote, o levita que passaram adiante daquele homem caído, ou o samaritano que parou e socorreu? E aí ele diz: foi aquele, né, que usou de misericórdia, ou seja, aquele que parou e socorreu. Então o próximo não é aquele que está próximo, perto da gente, como na maioria das vezes a gente escuta alguém falar: não, o próximo é aquele próximo, é o parente. Não é isso. O próximo é o mais necessitado. Segundo a colocação, a abordagem trazida por Jesus, o caído, para o caído, o próximo é aquele que o socorreu. Da mesma forma que aquele que o socorreu, o próximo para ele é o caído, Então, é isso que Jesus quis dizer, é isso que Jesus quis transmitir nesse ensinamento, né, o de que precisa o Espírito para ser salvo. Precisa, sim, socorrer e atender às necessidades dos nossos mais pequeninos, ou seja, aqueles mais precisados, aqueles irmãos que estejam precisando mais do nosso socorro, da nossa ajuda. Aí está, prezados irmãos, as nossas reflexões da tarde de hoje. Esperamos que tenha sido do seu agrado.
Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz,
Evangelho de luz,
Evangelho de perdão,
Evangelho perdão,
Evangelho Jesus,
Evangelho,
és a minha salvação. Evangelho de luz, e quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de salvação, Evangelho de luz,
Evangelho de
luz, Evangelho perdão,
Evangelho perdão,
Evangelho Jesus,
Evangelho
és a minha salvação.
Estamos apresentando Somos Todos Iguais. Thank you.